SBS Radio.
São as notícias da Austrália e do mundo da SBS para este domingo, 13 de dezembro de 2020. Na sua companhia, Luciana Fraguas. Mais de 70 líderes mundiais se reuniram para a cúpula do clima da ONU. A reunião virtual teve como objetivo marcar os 5 anos do Acordo de Paris, que estabeleceu metas de redução de emissões de gases de efeito estufa. Austrália, Brasil, Arábia Saudita, Rússia e México não foram convidados a comparecer a este importante evento, pois suas ações climáticas não foram consideradas ambiciosas o suficiente. Essa sendo uma das condições para fazer parte da cúpula do clima. O presidente Xi Jinping disse que a China trabalhará para reduzir a intensidade de suas emissões em 65% até 2030. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, disse que o país deve superar as promessas feitas nas negociações climáticas em Paris 5 anos atrás.
We have reduced our emission intensity by 21% over 2005 levels. Our solar capacity has grown from 2.63 gigawatts in 2014 to 36 gigawatts in 2020. Our renewable energy capacity is the fourth largest in the world.
Mais de 110 países se comprometeram a se tornarem neutros em carbono até 2050. O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, prometeu que seu país vai seguir o plano climático da União Europeia de redução de emissões até 2050.
Our planet is one of the key components of the Italian G20 presidency, together with people and prosperity. The well-being of our common house is the first essential step to ensure the well-being of humanity. We need to show leadership, reminding that our actions will resonate loudly in the rest of the world.
Já o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse que seu país planeja alcançar uma redução de emissões de 68% na próxima década.
We're doing this not because we're hair shirt wearing, tree hugging, mung bean munching eco freaks. So I've got nothing against any of those categories, and mung beans are probably delicious. We're doing it because we know that scientific advances will allow us collectively as humanity to save our planet and create millions of high skilled jobs as we recover from COVID.
O chefe das Nações Unidas, o português António Guterres, apelou a líderes em todo o mundo para declarar um estado de emergência climática até que seus países alcancem a neutralidade em carbono. Ele lembrou que a década passada foi a mais quente da história e que os níveis das emissões que causam o efeito estufa estão batendo todos os recordes. Ouça detalhes com a ONU News.
Can anybody still deny that we are facing a dramatic emergency? That is why today I call...
Guterres disse que ninguém mais pode negar que a emergência climática ocorre e citou exemplos de desastres naturais que se tornam cada vez mais frequentes e com efeitos arrasadores. Ao todo, 38 países já declararam emergência climática e, segundo Guterres, é hora de todas as nações fazerem o mesmo. O secretário-geral disse que existem o Acordo de Paris e a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, que listam as promessas de líderes internacionais sobre o tema e que agora esses mesmos líderes têm que cumprir o que assinaram como num teste de credibilidade.
Os americanos receberão as primeiras doses da vacina contra o coronavírus da Pfizer a partir de amanhã, segunda-feira, 14 de dezembro. A Organização Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos, a FDA, autorizou o uso emergencial da vacina. O general Gus Perna está supervisionando a enorme operação logística para a vacinação em massa.
This is a monumental week for us all, as we distribute the first millions of doses of vaccines to the American people. But each week that follows, we will have more doses ready for allocation and distribution. I have 100% confidence that we will get the vaccines to the American people and that it will be safe and it will be secure when it arrives.
Já foram registradas quase 300 mil mortes e 16 milhões de pessoas infectadas por Covid-19 nos Estados Unidos. A resposta bem-sucedida da Austrália à pandemia significa que o país não tem pressa para aprovar uma vacina. Isso de acordo com uma das principais autoridades da saúde pública no país. O diretor médico em exercício, Paul Kelly, disse que a falta de transmissão comunitária ou a baixa transmissão comunitária da Covid-19 na Austrália significa que não há necessidade de aprovar uma vacina de emergência, ao contrário do que está acontecendo no exterior.
So quite a different situation in the UK, in Canada, and now in the US in terms of what's happening with the pandemic and their need, their emergency in fact, to have vaccine available to the population and starting with priority groups just as we are planning to do so in Australia with that vaccine.
A Austrália vai esperar que seu regulador nacional, a Administração de Produtos Terapêuticos, TDA, conduza as aprovações da vacina da Pfizer, que deve ser distribuída no início de 2021. Autoridades dizem que o foco nacional agora é ter um sistema infalível de hotéis de quarentena. 5 dos ex-primeiros ministros da Austrália prometeram dar o exemplo e disseram que vão tomar a vacina para a Covid-19. Kevin Rudd, Julia Gillard, Tony Abbott, Malcolm Turnbull e John Howard disseram que estão tomando a decisão em uma tentativa de incentivar as pessoas a tomarem a vacina. Kevin Rudd disse que é importante garantir que as pessoas tenham confiança nas vacinas quando elas forem aprovadas para uso na Austrália.
A lot of people around Australia are frightened of vaccines, frightened of vaccinations in general. So if it helps our national health authorities, I'm more than happy to put my hand up, get a shot in the arm right from the get-go, as soon as the vaccine's approved in Australia. And I'm glad that my former prime ministerial colleagues have all agreed to do so as well.
O atual primeiro-ministro Scott Morrison também planeja tomar a vacina para a Covid-19 assim que ela estiver aprovada e disponível para uso na Austrália. Cientistas e especialistas em saúde afirmam ter encontrado evidências de que a Covid-19 pode ter se espalhado antes do que se pensava. Um novo estudo italiano afirma ter detectado o coronavírus em um menino da cidade de Milão em novembro do ano passado, antes do primeiro caso identificado na Itália e antes do surto em Wuhan, na China. Pesquisadores da Universidade de Milão analisaram 39 amostras coletadas da saliva humana datadas de setembro de 2019 a fevereiro de 2020. Uma delas teria dado resultado positivo. A amostra veio de um menino de 4 anos de Milão que não viajou para o exterior. O professor Mário Raviglione disse que a criança desenvolveu sintomas no final de novembro de 2019, o que sugere que o período de incubação ocorreu antes.
The conclusion is there was one case of COVID-19 a year ago. This child started having symptoms on the 21st of November, which means that, assuming there is an incubation period of 3 to 4 days, sometime around the middle of November, he was infected.
A taxa de ocupação dos leitos de UTI, unidades de terapia intensiva para pacientes graves da Covid-19, voltou a subir no Brasil. Hospitais de 6 capitais estão superlotados. Cidades como Rio de Janeiro e Curitiba estão com 93% dos leitos ocupados. As esperanças dos líderes locais estão na chegada da vacina. O prefeito da cidade de Niterói, Rodrigo Neves, anunciou que vai comprar de São Paulo cerca de 1.100.000 doses da Coronavac, quando ela for aprovada.
A população precisa fazer sua parte, por mais que todos estejamos cansados. É importante também destacar que os nossos profissionais de saúde já estão exaustos também, né, cansados de todos esses meses, dessa guerra contra o coronavírus, dessa batalha pela vida. A vacina é, na verdade, o instrumento que vai permitir que a gente volte a ter a nossa vida de volta, né? e vai permitir que a gente possa retomar o ritmo da nossa vida sem o estresse, sem a apreensão e a angústia de conviver com a situação que estamos convivendo.
Para Bianca Marinho, de 47 anos, a Covid-19 teve um efeito devastador na família, após seu irmão Nilson ter sido infectado. Ela agradeceu a Deus a recuperação dele, que recebeu alta do hospital de Niterói.
Eu achei, assim, na hora que falou que ele estava, o desespero foi louco dentro da nossa casa, mas já caí em oração, em intercessão, e glória a Deus, estamos levando ele para casa.
O governo de Portugal vai socorrer a TAP com uma injeção de 3 milhões e 700 mil euros e a demissão de mais de 2 mil funcionários. Pedro Nuno Santos, ministro da Infraestrutura, disse que o governo teve que intervir para a empresa não falir.
Foram, portanto, identificados um número de 2 mil trabalhadores que não são necessários para a operação que nós vamos ter entre 21 e 22. E aqui nós temos que reduzir o número de efetivos da companhia, mas também queremos fazer um corte salarial progressivo, até 25%. E este corte salarial progressivo até 25%, que é muito intenso, obviamente, ele mesmo assim permite-nos poupar entre 600 a 1000 postos de trabalho. Isto é, se... Para além da redução de 2 mil efetivos, nós não fizéssemos a redução salarial, nós tínhamos ainda de despedir mais pessoas. Este é um equilíbrio que nós tivemos de construir para salvar a TAP. É um processo duro, de difícil gestão política, difícil gestão sindical, difícil gestão internacional também, na relação com a Comissão Europeia. Mas é um processo ao qual nós temos que dar resposta e para nós era tremendamente negativo, desastroso para a economia portuguesa nós perdermos a TAP.
Brasileiros que vivem no exterior ou estão em viagem internacional podem ter mais facilidade a partir de agora de retirar documentos em unidades do Ministério das Relações Exteriores. Uma carta de intenções foi assinada entre o Itamaraty e a ARPEN Brasil, Associação Nacional de Donos de Cartórios. Mais detalhes com a Rádio Agência Nacional.
O secretário-geral das Relações Exteriores, Otávio Brandelli, destacou a importância dos serviços prestados pela instituição em outras nações.
O Itamaraty tem uma rede de postos no exterior que alcança 224 unidades em mais de 120 países e que fazemos atendimento a 3,5 milhões de brasileiros no exterior.
A troca de informações entre os consulados e os cartórios deve permitir ao brasileiro retirar no exterior, com mais facilidade e rapidez, certidões de nascimento, casamento, óbito, documentos de compra de imóveis ou mesmo constituir empresas, sem necessidade de entrar em contato com cartórios no Brasil. A empresária brasileira Daniela Leitão mora na Inglaterra e conta a dificuldade para conseguir pegar alguns documentos onde vive.
Quando você vai em Londres, você às vezes tem que esperar muito tempo porque tem muita gente no consulado, mesmo que seja com horário marcado. Eu já fiquei horas esperando. Eu já tentei renovar passaporte para uma viagem a trabalho e os documentos não vieram do Brasil. Então eu perdi essa viagem a trabalho por causa disso.
O Programa Mundial de Alimentos, PMA, recebeu essa semana o Prêmio Nobel da Paz de 2020. O Programa de Combate à Fome busca melhorar as condições para a paz em áreas afetadas por conflito. Para marcar a entrega do prestigiado Nobel da Paz, a ONU News falou com Daniel Balaban, diretor do Centro de Excelência contra a Fome no Brasil.
Balaban diz que em todos esses anos em que o centro ajudou mais de 50 países, ele acumulou algumas lembranças interessantes.
Uma delas, em Moçambique, é um país maravilhoso, e que nós ajudamos a criar o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PRONAI, de Moçambique. É um programa nacional que alimenta as crianças nas escolas.
Rafael Campos, também do Brasil, é especialista de gestão de informação operacional e o ponto focal de comunicação do PMA na Beira, em Moçambique. Ele contou para a ONU News como o seu trabalho é importante para fortalecer a luta contra a fome no mundo.
Trabalho junto com outros colegas para dar visibilidade não só para os projetos do PMA, porque o PMA é financiado 100% por doações voluntárias, tanto de governos quanto do setor privado e também de indivíduos, mas também para sensibilizar as pessoas em relação à importância da luta contra a insegurança alimentar e contra a fome em Moçambique e no mundo.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.